maior equidade, né? Até porque a realidade ela não é dada, a realidade é produzida. Então, que realidade é essa que a gente busca produzir? Ah, é. E isso vai muito também por essa ordem do discurso. E até mais uma vez ouvindo assim, a Amanda, ouvindo a Marise, mães, não percam a oportunidade, né, desse exercício de acolherem seus filhos tal qual eles são, né, e inclusive de compartilhar, né, de coletivos com outras mulheres, que aonde a gente pode ser acolhida e fortalecer umas às outras, né? Então, assim, não percam essa oportunidade de exercer a maternidade. Isso também muitas vezes pode não ter retorno. Então, esse exercício tem que se dar, e os nossos filhos não nos pertencem, não vieram ao mundo para corresponder às nossas expectativas. Então, se nós queremos que eles sejam felizes, respeitemos como eles são. Porque isso, quando a gente fala, inclusive, de sexualidade, isso não é uma questão de escolha, como impõe a heteronormatividade. É, e ponto final. Não precisa de justificativa, né? É e ponto final. Ah, não tem que justificar nada para ninguém, né? Não se escolhe como vai se dar a sexualidade. Então, isso também é muito, muito importante. E quando falo também dos coletivos e dessa importância, querendo ou não, isso leva à mobilização social, políticas públicas surgem a partir da mobilização social, sim, né? A gente tem que lembrar que o direito, inclusive, ele precisa ser provocado. Ele não vem para um bem comum. Então, enquanto ele não for provocado, ele não exerce nada. Né? Ele pode ver o que acontece, mas se ninguém o provoca, né? E isso não se dá só com relação ao direito, mas principalmente também com as políticas públicas mesmo, né? Então esses coletivos são essenciais para que haja essa mobilização, né? E algumas coisas mudem, né? Nesse país, nesse mundo que a gente vive, né? Eu achei muito bacana quando a gente pensa, para além de mães da diversidade, nesses genitores da diversidade, porque, de novo, a gente está falando aí de funções, né? Não, por isso, inclusive, né? Eu acho que isso é bem importante a gente deixar claro, que isso é o que já comprova de cara, porque numa relação homoafetiva pode-se, sim, e deve-se, caso for o desejo dessa família, ter filhos, porque não é uma questão de o pai, a mãe, mas quem pode exercer essa função aí, paterna, materna, quando não é uma pessoa só, que é o que muitas vezes acontece quando a gente pensa, inclusive, com relação à mãe solo, né? Mas, assim, mães, acolham seus filhos, né? Aproveitem essa oportunidade que a vida dá, porque, de novo, pode não ter volta.
Isso aí, Aline. E que é a importância do coletivo, que a Aline frisou também aqui, né? Que vem da fala da Marisa, e a Amanda já no último programa também trouxe essa questão pra gente quando ela lançou esse projeto junto com a Andréia aí, né? E tem o projeto Tabuleiro, que é um projeto para mães solos, né? Então, acho que é essencial também, né, a gente pensar que todo esse acolhimento como fortalece, né? Eu, como mãe solo, ouvindo a fala da Amanda, já me senti íntima da Amanda, já viramos íntimas, eu e a Amanda, e como a gente cria esses laços uma com a outra quando se identifica. Por isso essa importância da fala também que a Marise traz. Eu tenho uma curiosidade, Marise, muito grande, porque você fala que você está há 17 anos nessa luta, e, gente, para mim, assim, eu penso, né, como pessoa, que isso são estudos e falas que a gente hoje tem debatido. Mas eu não lembro, na minha adolescência, 20 anos atrás, pouco mais, isso não era discutido, né? Como se não existisse. Se hoje já sofremos uma dificuldade imensa nesse campo, Era muito mais difícil, né, Marise? E você já surge lá com tudo isso. Acho interessante você falar um pouco sobre isso, né? A gente não tem mais muito tempo, na verdade, era até 11h30, já estourou o nosso tempo. Mas eu, se você puder dar uma pincelada rápida nisso e falar pra gente como é que as mães que precisam desse apoio vão encontrar o Mães pela Diversidade. Eu quero contar também que eu lembro de um episódio da minha filha pequena, e eu sou aquela mãe brincalhona, né? Tô sempre cutucando, e eu falei, ai, olha ali que gatinho, filha, né? E ela falou assim pra mim, ai, mãe, eu nem sei se eu vou gostar de mulher ou de homem, nem sei qual será a minha opção, né? E eu lembro que ela me deixou assim, tipo, calada, né? Ela falou, meu, fiz a brincadeira errada, na hora errada, levei um tapa na cara praticamente da minha filha, né? Que acho que eduquei muito bem pra ouvir uma fala dela nesse momento, né? Naquele momento, né? Mas é sempre, até naquela fala, e eu, né, me sinto uma mãe bem desconstruída, mas a primeira minha reação foi um choque, assim, eu falei, ah, como assim? Opa, peraí, né? Vamos conversar sobre isso, né? Então, a gente tem essa reação que é meio natural, não deveria, mas é porque é imposta pela sociedade, né? Por toda uma sociedade que rege a gente de uma forma horrenda. Mas eu queria que você falasse como é que foi isso há tanto tempo atrás, Marise. Conte pra gente então, e explique essa questão da...
Eu sou de uma geração... Se você é de uma geração que não falava, imagina aí, eu já estou com 65 anos, né? Pertinho de fazer 66, mas com um corpinho de 64. Imagina eu, né? Então, eu nem fazia ideia de que existiam pessoas trans até voltar a estudar. Porque quando eu voltei a estudar, isso foi em 97, já tinha 20 anos que eu tinha entrado na primeira faculdade, que foi lá em 77, de pedagogia, e quando voltei a estudar fui fazer história. E aí eu conheci outras pessoas e tal. Não sei. Em 2003 eu fiz concurso para o Estado, passei e fui dar aulas. E começou a acontecer vários cursos promovidos pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde, e nessa eu conheci o movimento social LGBT. Logo em seguida eu soube do meu Antônio, né? Na época uma pessoa lésbica. E aí, como eu falei, eu estava convivendo com bastante pessoas, bastante homens gays. Tinha mulheres lésbicas também, mas eu sempre me entendi muito bem com meninos, né, de um modo geral, e os meninos gays, eu tenho trocentos amigos que são gays. E não era aquela época também. Tanto que quando eu soube do Antônio, eu perguntei para um casal de amigos meus que se eles não queriam sair comigo com o Antônio. Eu queria que o Antônio visse um casal um casal de gays, na boa, jantando fora com os amigos e tal, sem eu ter que falar assim, ó, eles dois são dois gays, sabe? Só para naturalizar aquilo ali, aquele namoro, aquele amor. Eles casaram depois, são casados até hoje. Nós fomos jantar e tal, não sei o quê. Então eu mostrei para o Antônio ali naquele momento que é comum, né? Assim, mas eu acho que eu tenho sorte também de ser de uma família grande e amorosa, né? Que assim, a gente se mete muito na vida um do outro, a gente briga pra caramba, mas a gente tá sempre tomando conta um do outro. Então, acho que isso é uma coisa que também vem desde sempre. Como é uma família muito grande, a gente tem sempre que pensar no coletivo e pensar em partilhar. Porque éramos muitos, 9 filhos... Então, 9 irmãos, né? Então, tem tudo isso. Quanto à transição, o recomendado é que se é uma criança que vai se dizer trans, essa criança pode procurar, esses pais podem procurar atendimento em vários... Não tem muitos lugares, assim... esses grupos de atendimento ambulatório. Tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, tem no Rio de Janeiro, tem em Belo Horizonte, tem em Pernambuco, né? O de São Paulo é o pioneiro. Paraná não tem. Mas Paraná, no Paraná nós temos em Curitiba a APAD, que é um ambulatório que atende pessoas trans. Aí tem toda uma equipe, médico, psicólogo, psiquiatra, sabe, terapeuta, tudo, que vai atender. Só que está sobrecarregado e mudou toda a estrutura. Então, antes se ia diretamente lá para ser atendido, fazer a inscrição e tal. Agora não, agora tem que passar pelas UPAs para depois ser encaminhado. Como não existe uma coisa muito alinhada, né? Às vezes se perde e está demorando muito. O INSS, ele faz a cirurgia de essa palavra difícil, né? Faz cirurgia, mas você tem que entrar numa fila de espera também, porque não é tratamento com toda uma equipe multidisciplinar do próprio INSS. E o que mais? 2 anos desse tratamento, se é maior de idade, então a pessoa vai começar mais tarde. E geralmente os adolescentes têm muita pressa. A gente tem relatos de crianças que cortavam o próprio pinto porque não queriam o pênis. Cortava, a mãe pegou ele cortando o pênis, ele mutilava. Não tinha 3 anos essa criança, hoje está com 9. Ele pegou o chuveirinho do banheiro e enrolou no pescoço porque ele queria morrer, para ir falar com Deus que ele queria ser menina. Ele era uma menina. O que ele tinha pinto? Ele não pedia pinto. E aí, isso com 3 anos, não tinha 3. E aí hoje a Amora, como ela se chama, é uma menina de 9 anos, muito empoderada da vida e que sabe muito bem o que quer. Né? Mas a mãe procurou saber onde é que estava. Já ela faz tratamento na Antigos, da USP, né? No ambulatório de lá. Então, a transição é assim. Tem que procurar um médico. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que procurar um médico. Muitas pessoas fazem a hormonização com hormônio comprado em qualquer lugar, sem saber a dosagem certa, sem nada. Isso é um veneno. Isso é um veneno. Principalmente as meninas que fazem programa, elas tomam hormônio durante um tempo, aí elas param de tomar, depois elas voltam a tomar, sabe? Porque elas precisam manter o corpo e elas precisam manter esse corpo funcionando. Então, se eu tomar o hormônio, se eu tomar progesterona, eu vou ficar com o meu pinto, né? Então, eu não posso tomar muito, eu não posso tomar sempre, aí eu paro. Aí volto, aí paro. Ela está se matando, aos pouquinhos ela está se matando. Então, precisa fazer um acompanhamento. Isso é fundamental. Nenhum médico vai, nenhum médico decente vai fazer uma hormonização em alguém que não faça o tratamento, o acompanhamento e os exames. Há que se fazer exames a cada 3, 6 meses, sempre exames de sangue, para ver como é que está essa hormonização, se precisa mudar, se não precisa mudar. Isso depois que já está fazendo a hormonização. Para começar, se é uma criança, quando chega na puberdade, por volta dos 12, 13 anos, também tem que fazer exame para acompanhar isso, para ver como é que está essa puberdade, para fazer um bloqueio da própria puberdade. Então vai bloquear, não vai desenvolver ali nenhuma característica masculina, se for menino, e feminina, se for uma menina. Né? Se tiver pênis ou se tiver vagina, que eu quero dizer. E aos 16 anos, durante esse tempo, aos 16 anos é que vai saber, realmente, você é uma pessoa trans? Sou. Aí sim, vai parar o bloqueador, que não vai fazer mal nenhum, e aquela adolescência vai voltar. Ou não. E daí, se a pessoa realmente for fazer hormonização, começa a hormonização e não desenvolve características do sexo biológico. Vai fazer a transição. Não sei se eu me expliquei, gente. Me expliquei? Tá, então é isso.
Super, super, Marisa. É. Eu também então, queria saber das mães que querem, querem apoio do
Multiplicidade. Olha, Amanda, presta bem atenção. Que você vai fazer isso. Você vai entrar no Facebook Mães pela Diversidade e vai deixar uma mensagem. Entra na página do Mães pela Diversidade e deixa uma mensagem lá. Olha, eu sou a Amanda, eu Gonçalves, eu moro no Paraná, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, onde você morar. Você vai dizer o estado e a cidade que você mora e a pessoa encarregada de cuidar da página, que é a Fernanda, ela vai encaminhar você para a mãe representante do seu estado. No caso do Paraná, nós temos um pai representante. Era eu até o ano passado, esse ano passou a ser o Gustavo. Então, é simples assim. É só entrar na página do Mães pela Diversidade, deixar uma mensagem dizendo que você quer fazer parte do Mães pela Diversidade. Claro, para fazer parte do Mães pela Diversidade, você tem que ser mãe ou pai de uma pessoa LGBTI que é a mais, né? Não pode simplesmente chegar lá e dizer, ah, eu quero. Você tem filho ou filha? Não. Né? É simples. E aí ela encaminha. Por que que a gente não deixa telefone, e-mail, nada disso? Porque a nossa experiência mostrou que os homofóbicos nos acham. Então é melhor deixar a mensagem, aí a Fernanda encaminha para cada estado as pessoas que chegam até lá. Beleza?
Beleza, Marise, perfeito. Nosso tempo estourou longe aqui. Com certeza a gente vai trazer a Marise de volta, porque muitas perguntas e muitas coisas que a gente queria conversar ficaram pendentes, né? E é uma delícia conversar com a Marise, assim como é uma delícia conversar com a Amanda, né? A Amanda também já proporcionou programas maravilhosos pra gente, assim. E esse debate é muito importante pra gente, pro ouvinte, pras pessoas no geral, pra gente quebrar todos esses preconceitos e construir um país melhor, né? Já que o nosso país aí tem toda essa carga de preconceito, de homofobia, de machismo, de racismo, né, Amanda? De tantos ismos que a gente tem que carregar e que destroem o dia a dia de muitas pessoas. Vamos juntas corrigir tudo isso, né? Que os nossos ouvintes também deem esse suporte. Achei muito legal uma fala que o Fábio mandou aqui também, Marise, que ele fala que não só as crianças precisam desse apoio maternal, mas os adultos trans também precisam, né? Então, eu acho que é o primeiro apoio, sim, é o apoio mais fundamental de todos. Não adianta ter uma sociedade que apoie, que a gente não tem, né? Que ele coloca, gente, apoio de mãe ajuda na autoestima de trans adultos também. É muito importante falar isso, Fábia. Quando a Amanda citou bem no início do programa, a Marisa ainda não estava, quando a gente fala dessa questão da força, às vezes a pessoa se fortalece, Marisa, a gente vê de longe, né, toda essa força, Amanda carrega essa força. E com certeza, né, seu filho também tem toda essa força, Marisa, assim como da Amanda, mas não é todos os momentos que a gente quer ser forte, né? Não quer precisar ser forte nessa sociedade, só quer ser normal, né? Então, é que tudo isso se normalize, que as pessoas enxerguem aonde está o erro, como disse a Marise, né? O erro não está na pessoa trans, está naquela pessoa que está apontando o dedo. Então, vamos mudar esse ponto de vista. Gente, infelizmente o programa encerrou. Agradeço todo mundo que participou hoje. Andréia, Georgia, Lian, que está aí por trás das câmeras. Agradeço a Amanda aqui pela presença. A Marise, fantástica. A Aline, nossa psicóloga. E eu queria agora, para encerrar o programa, nesse momento, a gente sempre coloca a nossa música de encerramento, mas hoje a gente vai fazer um minuto de silêncio, pois nosso país chegou ao número de 300 mil mortes por Covid. É um dado terrível. A gente tem que mostrar, tem que falar sobre isso e tem que mudar essa realidade, né? Então, a gente faz agora para encerrar o Rádio Love, esse minuto de silêncio pelas vidas, 300 mil vidas perdidas, e que essa situação se corrija urgente, o quanto antes, né? E que a gente tenha novamente uma política pública aí que comece a observar melhor o que está acontecendo no nosso país. Uma boa noite a todos e até semana que vem, 10 horas da noite, Rádio Love. Obrigada, meninas. Obrigada, Marisa, e obrigada, Amanda. Foi muito legal.
Você ouviu Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Saiba como participar no site cultura930.com.br.